Boa noite, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo repartir a palavra essa noite. Sei que tem alguns que não me conhecem, então vou me apresentar rapidamente. Me chamo João Victor, tenho 25 anos. Casei há mais ou menos um ano com a minha esposa Dani. E congrego aqui na congregação, na comunidade, desde que nasci. Os meus pais se converteram no ano do meu nascimento. E até os 16 anos eu só frequentava mesmo, mas dos 16 em diante passei a congregar. Aos 16 anos tive um encontro verdadeiro com o Senhor e hoje sigo vivendo em família com os irmãos aqui. E realmente é uma honra poder repartir a palavra com vocês nessa noite. Me sinto muito amado por vocês e é com muito temor a Deus que eu venho repartir essa palavra. Para começar, então, quero pedir que os irmãos abram em Mateus 22, versículo 34. Mateus 22, 34. Vamos ler do versículo 34 ao 40. Eu vou ler aqui e aí os irmãos podem acompanhar. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nesse momento, Jesus vinha sendo questionado acerca de diversos assuntos difíceis. Os fariseus queriam colocar Jesus à prova, pensando que poderiam acusá-lo, e eles se reuniram para fazer um brainstorming, para gerar ideias sobre como que eles poderiam deixar Jesus sem resposta. Então pensem comigo na seguinte cena: os mestres da lei, os peritos, os especialistas na palavra de Deus, se reunindo num grupo para gerar ideias e chegar numa pergunta matadora, para deixar Jesus sem resposta. E aí chegou um deles, o intérprete da lei, e falou: bah, eu tenho uma ideia que vai ser matadora. Dessa vez Jesus não nos escapa. E a pergunta que saiu foi: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eu sinceramente não sei o que eles queriam que Jesus respondesse. Não sei o porquê dessa pergunta. Não sei qual a intenção que eles tinham por trás dessa pergunta, ao fazê-la para Jesus. Mas não importa o porquê da pergunta. O que importa é a resposta que Jesus dá. O nosso Senhor, ao responder para os fariseus daquela forma, ele toca num ponto extremamente sensível para os fariseus, que era o amor ao próximo. Os fariseus eram famosos por serem zelosos. Eles conheciam a lei, eles queriam que a lei fosse cumprida. Cada um dos mandamentos de Deus, eles tinham conhecimento dos mandamentos, dos escritos de Deus. Mas eles faziam tudo isso sem amor. Como Isaías profetizou, um povo que honrava a Deus com os lábios, mas cujo coração estava distante de Deus. Não havia amor nas obras dos fariseus. Eles eram hipócritas. E ao respondê-los dessa forma, Jesus traz um princípio fundamental para todos nós, como discípulos de Jesus. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é o maior de todos os mandamentos. O que nos leva a entender, então, que, de acordo com o que a gente acabou de ler, nas palavras do próprio Senhor Jesus, para Deus, amá-lo e amar ao próximo são mandamentos igualmente importantes. Mais uma vez, Amar a Deus e amar ao próximo são mandamentos semelhantes. Portanto, são mandamentos igualmente importantes. Amém? Mas quem é o nosso próximo? Quem é esse próximo de quem Jesus fala aqui? Em Lucas 10, Jesus conta uma parábola que responde essa pergunta. Eu sei que a maioria aqui deve ter pensado nessa parábola, que é a parábola do bom samaritano. Nela fala que o próximo pode ser, inclusive, o nosso inimigo. Quantos aqui pensaram nessa parábola, quando eu falei do próximo? Podem levantar a mão. Quem pensou na parábola do bom samaritano, quando eu falei sobre o próximo? Tá, vou fazer um pedido para vocês. Esqueçam, por enquanto, dessa parábola. O foco nessa noite não é o nosso próximo, tampouco o nosso inimigo. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o amor aos irmãos. No livro de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus traz uma nova perspectiva sobre quem seria esse próximo. E ele traz um novo mandamento, chamado novo porque Jesus se tornou o cumprimento da lei. Mas como João mesmo explica, esse novo mandamento também é o mandamento que temos ouvido desde o princípio, agora escrito pelas marcas do sangue de Cristo na cruz, e não mais em tábuas da lei. Amém? Abram comigo, então, em João 13, 34. Então, em João 13, 34, diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A partir dessas palavras de Jesus, o nosso próximo agora ganha um rosto, o rosto do nosso irmão. E com esse novo mandamento, surge uma nova medida do amor com que devemos amar. Essa medida passou a ser a medida do amor de Cristo por nós. E o alvo agora mudou também. O alvo é a própria igreja, o corpo do qual Jesus se tornou o cabeça. A família que Jesus estabeleceu por meio da sua morte e ressurreição. Nosso padrão de amor foi elevado pelo sacrifício do nosso Senhor. Que alegria é poder amar como Jesus nos amou. Amém? Que alegria é poder amar uns aos outros como Jesus nos amou. Mas há ainda uma forma de descobrir se estamos ou não praticando o amor aos irmãos. Vocês sabiam disso? Continuem comigo em João 13, agora no versículo 35. Para quem é bom de matemática, o 35 é um depois do 34. Aqui Jesus complementa: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo tem nos reconhecido como discípulos de Jesus? O mundo tem procurado a igreja, sabendo que aqui dentro congregam verdadeiros discípulos que se parecem com o Mestre Jesus? Os de fora só vão nos reconhecer como discípulos de Jesus quando tivermos amor verdadeiro uns pelos outros. Jesus nos comissiona dizendo: Ide, fazei discípulos. Mas para fazer discípulos, precisamos ser discípulos. E para ser, precisamos amar o nosso irmão. Mais uma vez, Jesus nos comissiona dizendo: Ide e fazei discípulos. Mas para fazermos discípulos, precisamos ser discípulos. E a única maneira de sermos verdadeiros discípulos é amando ao nosso irmão. Está fazendo sentido para vocês? Jesus estabeleceu que amar a Deus e amar aos irmãos são os dois principais mandamentos, igualmente importantes. E é pelo amor aos irmãos que o mundo vai nos reconhecer como verdadeiros discípulos de Cristo. Não é pela forma como pregamos, não é pelos sinais que nos acompanham, mas é se tivermos amor uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tivermos amor uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ah, mas assim fica muito fácil ser discípulo de Jesus. Se é só amar, qualquer um consegue amar. Todos nós temos amor para dar. Mas não é bem assim. Há uma forma certa de amar. Quero fazer um exercício com vocês. Vamos praticar esse amor. O Nick já fez isso algumas vezes essa noite, mas vamos lá fazer um pouquinho mais. Vira para o irmão que está do teu lado e fala para ele: eu te amo, meu irmão. Fala sem medo, vira pro irmão do lado e fala: eu te amo, meu irmão. Pode falar. Amém. Amém. Agora me responda uma coisa. Isso é amar? Isso que vocês acabaram de fazer é amar? Vamos abrir em 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, depois de lermos esse trecho de 1 João 3,16, vocês acham que o exercício que a gente fez de virar para o irmão do lado e falar que o amamos é, de fato, amor? Claro que não. Apenas uma simples declaração de amor não é amor. João fala para não amarmos de palavra, ou seja, da boca para fora, mas amarmos de fato e de verdade. O nosso amor aos irmãos é demonstrado pelas nossas atitudes, e não apenas por aquilo que podemos falar. O que está escrito em Filipenses 2, 5 a 8? Certamente a maioria aqui conhece esse trecho. Se os irmãos quiserem abrir, podem abrir. Eu vou ler rapidamente. Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Vocês sabiam que esse texto fala sobre como devemos amar o nosso irmão? Se olharmos para os versículos que antecedem a essa declaração do apóstolo Paulo, vamos perceber que o assunto em questão é o assunto do amor aos irmãos. O apóstolo está falando sobre como eles devem se amar, sobre como nós devemos nos amar. E para exemplificar esse amor, ele traz a vida de Cristo. O sentimento de Cristo foi um sentimento de amor. É um sentimento de amor. E é essa mesma forma de amar que nós devemos ter uns pelos outros. um sentimento que gera uma atitude. Pois Jesus se esvaziou. Jesus assumiu a forma de servo. Jesus se tornou em semelhança de homens. Jesus se humilhou e Jesus obedeceu. Jesus agiu. Amar é uma ação. Amar é uma ação. A ênfase aqui está nas atitudes de Cristo. Porque Jesus decidiu nos amar, ele tomou cada uma dessas atitudes. E esse mesmo amor prático, que decide e age, é encontrado no texto de Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, é que o amor de Deus foi provado. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, é que o amor de Deus foi provado. Você já colocou o seu amor em prova? Vocês já colocaram o amor de vocês em prova, meus irmãos? Podemos substituir esse texto que acabamos de ler, trocando o nome de Deus pelo nosso nome? Mas João prova o seu amor para com os irmãos pelo fato de João ter. O que eu tenho feito para provar o meu amor a vocês? O que vocês têm feito para provar o amor de vocês uns pelos outros? Uma atitude prática demonstrou o amor que o Pai sentiu pelas nossas vidas. Se o próprio Deus, que não precisava provar nada, provou o seu amor por nós, entregando Jesus, quanto mais nós precisamos provar o nosso amor pelo nosso irmão. Se o próprio Deus fez questão de provar o seu amor, quanto mais nós precisamos provar o nosso amor pelo nosso irmão. Essa é a medida do amor que devemos ter pelo nosso irmão. De se entregar, um amor prático. O Pai espera que nos entreguemos pelos nossos irmãos. E da mesma forma que Jesus foi entregue por nós, é assim que devemos amar. Recentemente eu ouvi a história de um irmão que sempre que ele quer demonstrar amor por alguém, ele chega nessa pessoa e ao invés de falar "eu te amo", ele pergunta: "meu irmão, o que que tu tá precisando? Qual a tua necessidade? Tu tá precisando de um dinheiro? Tu tá precisando de alguma ajuda?" E assim ele pratica o amor. Jesus, ao ver as multidões, se compadecia delas. Ele estava atento às necessidades daqueles que estavam ao nosso redor. Ao redor dele, na verdade, né? Ele estava atento às necessidades daqueles que estavam ao redor dele. E nós, temos estado atentos às necessidades dos nossos irmãos? Temos visto a necessidade do nosso irmão? Maridos, vocês têm visto a necessidade das esposas de vocês? Adolescentes, vocês têm visto as necessidades uns dos outros? Aqueles que são colegas, que estudam juntos, têm visto a necessidade um do outro? Ao longo do dia, nas dificuldades, quando o irmão é deixado de lado, quando ele se sente triste, se sente desamparado. Vocês têm visto a necessidade do irmão? Nós temos visto. Mas graças a Deus, a resposta para essa pergunta não depende apenas do nosso esforço. Se não fosse o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo, porque a palavra fala em Romanos 5:5 que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o Espírito Santo também nos ama, junto com o Pai, junto com o Filho. Se não fosse todo esse amor com o qual temos sido tremendamente amados, não seríamos capazes de cumprir com o mandamento de amarmos uns aos outros. Se não fosse o amor de Deus por nós, nós não seríamos capazes de amar uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ficou claro? Para amarmos os nossos irmãos, cumprindo com o mandamento que Jesus nos deixou, precisamos primeiro reconhecer o amor de Deus por nós. Não há forma de amar o irmão sem reconhecer o amor de Deus por nós, por si mesmo. Cada um aqui reconheceu o amor de Deus pela sua vida. Tem alguém aqui que não se sente amado pelos irmãos? Não precisa levantar a mão. Não quero causar esse constrangimento a ninguém. Mas certamente tem. Certamente tem alguém aqui que não se sente amado pelos irmãos. Alguns podem se sentir rejeitados, deixados de lado. Eu não vou olhar para ninguém também para não... Alguns podem se sentir rejeitados, deixados de lado. Podem não se sentir parte do corpo de Cristo. Não se sentir parte dos planos de Cristo para a igreja. E quantos aqui têm dificuldade em amar algum irmão? Também não precisa levantar a mão. Eu sei que isso pode pegar ainda mais, né? Certamente tem gente aqui que tem dificuldade em amar algum irmão. Consideram os defeitos do irmão, consideram os pecados desse irmão maiores que as virtudes dele. Não conseguem olhar para esse irmão da mesma forma que Cristo olha. Da mesma forma que o Pai olha. Mas em 1 João 4, nos versículos 7 e 8, nós vemos que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós cantamos isso hoje. Deus é amor. E a palavra fala em 1 João que quem não ama não conhece a Deus, porque Ele é amor. E mais adiante, no versículo 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, como nós fizemos hoje, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É com muito temor que eu trago essa palavra para vocês, para mim também, eu sou alvo dessa palavra. Vocês conseguem perceber a seriedade desse assunto, do amor uns pelos outros? Em ambos os cenários, tanto de quem não se sente amado pelos irmãos, quanto de quem não consegue amar aos irmãos, em ambos os cenários, há uma falta da revelação do amor de Deus. Tanto quem não consegue se sentir amado pelos irmãos, como quem não consegue amar os irmãos, não conhece o amor de Deus. Mas para cumprir com o principal dos mandamentos que nós vimos, que é amar a Deus e amar aos irmãos, para sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos amar uns aos outros. Na prática, amar de verdade, amar se entregando, amar se importando, amar se interessando pelos irmãos, considerando a necessidade dos irmãos. Mas a única maneira possível de amar ao nosso irmão com esse amor verdadeiro é recebendo o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus que é derramado por nós, nós não seríamos capazes de amar o nosso irmão. Precisamos receber o amor de Deus nessa noite para colocarmos em prática esse amor fraternal, esse amor de uns para com os outros. Amém, irmãos? Eu não alertei vocês, mas estávamos nos encaminhando para o final já. E no caso, chegamos no final. Então, eu quero orar agora com vocês. Para que esse amor seja derramado aqui, sobre todos. Sobre cada um. E possamos colocar em prática o verdadeiro amor fraternal. O verdadeiro amor de uns para com os outros. Amém? Oramos. Podem baixar a cabeça, fechar os olhos. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor por nós. Te louvamos, Senhor, porque com amor eterno nos amaste, Senhor. Porque entregaste teu filho por amor a nós. Porque tanto amaste o mundo que deste Jesus em sacrifício por nós. Pai, eu te peço que essa palavra que foi semeada essa noite sobre amor, sobre o amor de uns para com os outros, possa cair em terra fértil, Senhor. Que cada coração aqui esteja aberto, Senhor. Seja uma terra fértil para receber desse amor. Receber do amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. E poder, então, amar com amor verdadeiro os irmãos. Senhor, se há alguma divisão entre irmãos, Senhor, que seja desfeita essa noite, Senhor. Se há algo pendente que os irmãos precisam se acertar, precisam resolver, Senhor, que seja resolvido, Pai. Que o teu amor que encobre multidão de pecados se manifeste a cada um nessa noite, Senhor. Que cada um dos meus irmãos e eu mesmo, Senhor, tenhamos um olhar de amor uns pelos outros, Senhor. Não um olhar de julgamento, Senhor. Não um olhar de superioridade, Senhor. Por favor, nos livra, Senhor, da arrogância, da soberba. Nos dá humildade no trato de uns para com os outros, Senhor. Cinge-nos dessa humildade, Senhor. Por favor, Jesus. E que possa ser encontrado verdadeiro amor aos irmãos nessa congregação, Senhor. Nessa noite, Senhor. Transforma aqueles corações que ainda não te amam, Senhor. Te revela aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Por favor, Pai. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Nós não precisamos te dizer isso. Tu sabes, tu tens liberdade aqui. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Age com liberdade, Senhor. E toca em cada coração nessa noite, Pai. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. E mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo teu amor pelas nossas vidas. Mesmo se ainda não sentimos esse amor, mesmo quem não sente esse amor, que seja tomado por uma gratidão pelo teu amor, Senhor. E possa experimentar tão grande amor, Senhor. Amém.